Vamos então retomar os nossos trabalhos. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro e pedir-lhe desculpa por este pequeno atraso. Tal como há pouco referimos, a nossa audição ocorrerá nos termos habituais, ou seja, eu daria a palavra ao Sr. Ministro para uma intervenção inicial à roda dos 20 minutos e depois 6 minutos a cada grupo parlamentar para fazer pergunta ao Sr. Ministro, que responderá no fim, em 20, 30 minutos, mais ou menos. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta é a última reunião regular desta legislatura. Portanto, compete-me agradecer a todos a paciência e o empenhamento com que participaram nas atividades de fiscalização do Governo que me dizem respeito e colocar-me à disposição de todos para as questões que queiram considerar. Em relação ao que transcorreu desde o nosso último encontro, o que tenho a dizer é, em primeiro lugar, no que diz respeito às atividades do Gabinete para os Meios de Comunicação Social e da gestão que lhe compete dos diferentes sistemas de incentivos, essas atividades decorrem normalmente dentro da despesa orçamentada, havendo pequenas evoluções que são geridas dentro do orçamento, designadamente, é um facto curioso e expectável, as empresas de comunicação social, para efeitos de benefício do incentivo à leitura, recorrem hoje mais do que no passado a outras distribuidoras postais para além dos CTT. No que diz respeito à evolução da despesa com os incentivos ao envio das publicações periódicas para as regiões autónomas, as despesas também estão perfeitamente dentro do orçamentado, até um bocadinho abaixo do que estava orçamentado, visto que, como estão recordados, nós tínhamos previsto no orçamento para 2009 um aumento dos encargos porque vivíamos uma época de subida do preço do petróleo e, portanto, expectativa de aumento de custos relacionado com esse fator. No que diz respeito às empresas públicas da comunicação social, a agência Lusa, que já me enviou o relatório trimestral, também no que diz respeito ao plano de atividades, ele está a ser cumprido. E no que diz respeito aos resultados, também estão em linha com o orçamentado. A empresa tem, desde o passado mês de março, um novo conselho de administração que tem uma renovação. A renovação consistiu em que um dos administradores não executivos passou a administrador executivo, presidente do conselho de administração executivo. No que diz respeito à RTP, também o relatório de contas foi apresentado e aprovado pelo acionista. A empresa teve resultados operacionais positivos, mais uma vez, no ano passado. Portanto, a conta de exploração está em linha com o previsto e as atividades de serviço público decorrem normalmente. A empresa apresentou até ao fim de maio, como lhe competia, o relatório de execução de serviço público. Aguardo o parecer do Conselho de Opinião e, portanto, no que diz respeito às empresas públicas de comunicação social, as coisas também decorrem com toda a normalidade. Finalmente, nas questões legislativas, nós terminamos, naturalmente, o nosso trabalho legislativo, sendo que, como é público, há três questões que passam para a nova legislatura. A primeira é relativa à questão da regulação da não concentração nos meios de comunicação social. A segunda é relativa à legislação sobre a rádio. E a terceira, relativa à transposição da diretiva sobre os serviços de comunicação audiovisual. De qualquer maneira, a instrução que eu dei aos serviços e ao meu próprio gabinete é que todo o trabalho técnico decorre para que o próximo governo possa partir do momento mais avançado possível do ponto de vista da preparação técnica. Sinteticamente, Sr. Presidente, é isto que me ocorre dizer. coloco-me agora à disposição de todos os senhores deputados para as questões que entenderem fazer.
Muito obrigado, senhor ministro. Senhor deputado Campos Ferreira.
Obrigado, senhor presidente.
6 minutos.
Ah, não preciso de tanto. Para também agradecer ao senhor ministro a disponibilidade e a energia que colocou nesta, principalmente nesta componente do seu ministério, que é a área da comunicação social. E gostava de fazer uma pergunta, porque temos debatido muito ao longo desta legislatura e tem existido muitos diplomas e por isso não tem faltado oportunidades de se criar um debate vivo até e muitas vezes muito animado. Eu queria fazer hoje uma pergunta muito concreta, Sr. Ministro, enquanto acionista do universo RTP. O Sr. Ministro referiu que está muito satisfeito com as contas, que os resultados operacionais estão em linha e que isso o deixa bastante tranquilo. Eu conheço, o Sr. Ministro terá a oportunidade de nos esclarecer e de nos elucidar mais sobre esta matéria. Na realidade, conheço um documento que foi apresentado, penso que com conhecimento do acionista, no princípio, ainda no primeiro trimestre deste ano, para a administração deste universo empresarial do Estado, do setor da comunicação social, aos jornalistas, em que, na realidade, fornece, apresenta resultados operacionais positivos. Não estou agora, não tenho o número acordado, acho que há volta de 8 milhões de euros, mas não tenho em rigor esse número. Bom, mas depois também conheço, não tanto em pormenor, porque ainda não foi publicamente assumido, penso, por nenhum motivo em especial, não houve oportunidade disso, depois o relatório e contas, digamos assim, deste universo empresarial. O que me deixou baralhado, não digo preocupado, porque o Sr. Ministro descansou para ficar aqui resultados positivos, por isso gostarei é baralhado e não preocupado. É que nestes últimos 2 anos, pela leitura que um não-economista, que é o meu caso, faz daquele relatório de contas, os resultados, classifiquemos de operacionais ou não-operacionais, repito e sublinho, um não-economista faz, é que nestes últimos 2 anos, aquele universo empresarial do Estado apresenta cerca de 100 milhões de euros, nestes últimos 2 anos, de resultados negativos. Sei que no ano dos resultados relativos ao ano de 2007 houve uma explicação, não técnica, mas do foro substancial, que teria sido gastos não previstos com os festejos dos 50 anos da RTP. Bom, relativamente a 2008, eu encontro lá cerca de 44, 45, por aí, também não sei dizer com rigor, Sr. Ministro, mas o número é à volta desse. Somando aquilo que é serviço de dívida, ou seja, somando aquilo que foram os custos de funcionamento, etc, etc, com o conjunto significativo de receitas da RTP, isto só estou a pôr de fora, o aumento de capital, e penso que não há aqui nenhuma fórmula económica de transformar o negativo em positivo através de um aumento de capital extraordinário. Penso que não é isso que se trata. Por isso, com esse aumento de capital não contei. Mas, de resto, contando com tudo, no ano de 2008 o resultado negativo volta-se a repetir. Dando, como lhe disse no início da conversa, para um não-economista, cerca de 95, 100 milhões de euros de resultados negativos nestes 2 últimos anos, o que, consolidado com os resultados negativos que historicamente tem, estamos quase no preço de desvinculação do Ronaldo do Real Madrid, ou seja, 1.000 milhões, não sei bem dizer esses números, no total, no consolidado total, 980 milhões. Bom, se, enquanto acionista, o Sr. Ministro tem alguma coisa a desbaralhar-me sobre esta matéria, ou a acrescentar sobre esta matéria, porque quando eu vi, fiquei um pouco preocupado, agora que ouvi o Sr. Ministro dizer que, confirmar que na verdade há resultados positivos e que está tudo dentro dos conformes, eu terei visto com certeza uma versão errada dos últimos dois relatórios e contas do universo da RTP. Muito obrigado.
Sr. Deputado, por um dia. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostava só de começar, naturalmente, por saudar o Sr. Ministro, e havendo novidades, ou melhor, notícias vindas a público que dão conta de movimentações que estão em curso no setor relativamente a fusões e aquisições, digamos assim, mas há alguma matéria que não tem sido muito abordada, não tem sido muito mencionada nesta matéria, neste setor, melhor dizendo, que tem que ver com a evolução mais recente do processo relativo à televisão digital terrestre e ao quinto canal. Dois processos relacionados, embora não necessariamente no mesmo quadro, mas com uma relação muito, muito próxima, como é evidente. Então, muito simplesmente gostava de solicitar ao Sr. Ministro Augusto Santos Silva que trouxesse a esta comissão o ponto de situação relativo ao anunciado há dois meses recurso para os tribunais por parte, nomeadamente, da Tele5, mas na sequência da decisão da ERC sobre o quinto canal, qual é a perspectiva que existe neste momento, qual é a perspectiva da televisão digital terrestre num quadro de responsabilidades notórias da PT e de uma intervenção notória da PT nessa matéria, qual é a perspectiva que o governo tem relativamente a isso. E um aspecto que já vai sendo, digamos assim, recorrente nos nossos debates, nas nossas reuniões, que se prende com as condições de trabalho e com a situação dos profissionais de comunicação social em processos que, infelizmente, não se têm ficado pelos mais mediáticos. Gostava de conhecer qual tem sido o acompanhamento e qual tem sido a atuação e o posicionamento deste governo e da tutela que representa e que assume em relação a processos de extinção de postos de trabalho e de, nomeadamente, jornalistas, com destaque para jornalistas, mas não só, profissionais da comunicação social que têm vindo a ser confrontados com a sua situação de serem colocados no desemprego. O caso mais conhecido da Control Invest, recentemente tivemos conhecimento de que, por força das decisões tomadas por este governo e por esta maioria em matéria de legislação processual, nomeadamente, e estamos a falar das custas judiciais, da forma como mais genericamente se tem vindo a conhecer, tornou-se incomportável e insuportável para os trabalhadores no contexto dos processos judiciais continuar aquele processo e acabou por, nos fóruns judiciais, acabou por ficar prejudicada essa confrontação e esse tratamento. E, portanto, em relação a esta matéria, gostava que nos pudesse adiantar qual o acompanhamento e qual o posicionamento que o Governo tem em relação aos profissionais do setor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Deputado Aros de Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que há duas formas, estamos naturalmente em altura de balanço, creio que há duas formas de fazer o balanço da política de comunicação social deste Governo. A primeira é enumerar o conjunto de reformas que foram levadas a bom termo.
Começo por sublinhar a recuperação da RTP, o cumprimento rigoroso do Plano de Estruturação Financeira 2003-2019, a continuação do processo de integração do Serviço Público de Rádio e Televisão numa mesma empresa, a aprovação de um conjunto de maiores exigências em relação à programação do serviço público, a criação de provedores, a fidelidade ao modelo europeu de serviço público de televisão, o que significa também a aposta em novos serviços, no multimédia, novos canais temáticos, no mobile TV. Em relação a outra matéria, também a questão da televisão digital terrestre, na parte que diz respeito ao Governo, penso eu que o Governo cumpriu. Depois, a matéria passou para as mãos da entidade reguladora e ela, legitimamente, não aprovou nenhum dos candidatos em presença e, portanto, o processo ficou aí interrompido sem qualquer responsabilidade por parte do Governo. Houve também uma evidente modernização do quadro legislativo e o aprofundamento dos direitos dos jornalistas. Esta é uma forma de ver a questão. Há outra forma de apreciar os últimos 4 anos em matéria de política de comunicação social. Isso tem a ver com o conjunto de episódios que ocorreram em torno da comunicação social. Recordo-me, por exemplo, que na altura em que o Estatuto do Jornalista foi aprovado, do conjunto de falsidades que foram proferidas em relação a esse Estatuto. Hoje já ninguém se lembra, hoje já ninguém reclama contra o Estatuto do Jornalista, hoje presumo que toda a gente reconhece que o Estatuto do Jornalista não representou, antes pelo contrário, nenhuma limitação aos direitos dos jornalistas. Recordo-me, por exemplo, que o Jornal Público dizia que o sigilo profissional tinha deixado de ser absoluto, quando a verdade é que ele tinha deixado de ser absoluto nos anos 80, com a revisão do Código de Processo Penal. Lembro-me de um abaixo-assinado em que alguns jornalistas queriam, no fim de contas, constituir uma ordem e serviam-se da contestação ao Estatuto para esse objetivo. Este é um dos episódios. Hoje já ninguém fala no Estatuto de Jornalista, já ninguém o critica, toda a gente o aceita e o dá como um bom instrumento para a liberdade da comunicação social em Portugal. O segundo episódio tem a ver com a utilização para fins político-partidários do instrumento Serviço Público de Televisão, mas a verdade é que este Governo foi o primeiro da história da democracia portuguesa que, tendo mudado a maioria parlamentar, não mudou a administração da RTP e foi, confirmada, foi mantida no seu lugar. Além disso, foram criados os provedores do espectador e do ouvinte. O número de queixas e o número de controvérsias em torno da informação do Serviço Público de Rádio e de Televisão na entidade reguladora é hoje muitíssimo mais baixo, qualquer estatística o demonstra claramente, muitíssimo mais baixo do que aquele que era há 20, há 30 anos atrás. E o conjunto de responsáveis que se mantêm hoje à frente do Serviço Público de Rádio e de Televisão são os mesmos que estavam antes deste Governo tomar posse, ou seja, houve uma continuidade nesse setor que diz bem do respeito que este Governo teve pela independência do Serviço Público de Televisão. O terceiro episódio que me recordo, e podia citar outros, tem a ver com a situação, com a questão da TVI. Quando a TVI, e vou tentar avisar um pouco a memória dos presentes, quando a TVI mudou de proprietário e, a maioria do capital passou para a empresa Prisa, toda a gente entendeu que estava ali a mão do PS e um sinal claro da futura colagem da TVI ao Partido Socialista. Depois verificou-se que isso não era assim. Mais tarde foi designado para administrador não executivo um antigo dirigente e deputado do Partido Socialista, Pina Moura. E aí os mesmos voltaram a dizer, aí está a mão e a interferência do Partido Socialista. E voltou a verificar-se, passado uns meses, que também não era verdade. Ou seja, a TVI mantinha-se na mesma situação. Ou seja, a TVI mantém-se nesta situação, que é ter noticiários normais isentos de domingo até quinta-feira, e depois, na sexta-feira, há um noticiário que considera e continua a considerar como uma vergonha para a democracia portuguesa, um exemplo de falta de isenção, de falta de rigor, de falta de pluralismo, de uma mistura de deformação com ataques pessoais dirigidos ao Primeiro-Ministro, deviam envergonhar quem os produz e deviam envergonhar a própria TVI e os seus proprietários. e que são a prova de que tudo aquilo que foi dito sobre a ingerência do governo e da maioria na comunicação social e na TVI não passava de uma rigorosa e de uma redonda falsidade. E são estes três episódios que marcam também, ou seja, quando olhamos para trás, não nos podemos apenas recordar daquilo que o governo fez, devemos também recordar das mentiras que foram ditas sobre aquilo que o governo tinha feito. E, portanto, estes quatro anos e meio de política de comunicação social não são apenas feitos dos diplomas e das políticas do governo, são também muito feitos de coisas que não devem ser esquecidas, porque são lamentáveis, das coisas falsidades que foram ditas sobre as intenções do governo. Eu pedia, Sr. Presidente, creio que não esgotei o meu tempo e, portanto, queria dar uma oportunidade à Sra. Deputada Paula Deus, que queria também fazer uma pergunta ao Sr. Ministro.
Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente.
Rapidamente.
O Sr. Ministro teve o cuidado e bem de começar por relembrar a importância que o sistema de incentivos tem tido para este governo, o sistema de incentivos à leitura e desde logo que ainda recentemente esse apoio foi reforçado. No entanto, porque claramente o país em determinadas zonas, o Alentejo é um caso disso, tem preferência pelos jornais regionais em detrimento da imprensa nacional, que desempenha o seu papel em complementaridade, como é evidente. Eu não posso, inclusive, deixar de sublinhar que ainda recentemente o Diário Sul recebeu o prémio Gazeta da Imprensa Regional e, por isso, a questão que se coloca é saber como é que se pode entender o futuro da imprensa regional e, mais concretamente, se existe espaço para a imprensa regional continuar, de facto, a ser apoiada pelo Estado naquilo que é um serviço público que presta e que não se substitui pelos jornais, claramente, nacionais, sendo claro que tem um papel importante não só na proximidade com os cidadãos, nomeadamente com o poder político, proximidade no sentido de aproximar os cidadãos, não da própria imprensa, e desde logo contribuir para a dinamização das regiões e pode contribuir, se qualificada, para o aprofundamento da democracia. E, portanto, era nesse sentido que eu gostava, muito brevemente, de colocar esta questão ao Sr. Ministro e, sobretudo, manifestar a preocupação. Obrigada, Sr. Presidente.
Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Responderei, então, às questões pela ordem que foram colocadas. Em primeiro lugar, contas da Rádio e Televisão de Portugal e sua situação financeira. Os elementos positivos que eu vejo no exercício de 2008 são os seguintes. Em primeiro lugar, a RTP em 2008 usou menos fundos públicos. A diferença em termos de indemnização compensatória foi de menos 7%, cerca de um pouco mais de 8 milhões de euros. A RTP recebeu em 2008 menos 8 milhões e 400 mil euros de indemnização compensatória do que tinha recebido em 2007, e também recebeu menos receitas de contribuição audiovisual. Portanto, a RTP usou menos fundos públicos em 2008 do que aqueles que tinham usado em 2007. E eu considero esta evolução positiva. Foi um esforço da administração da RTP, da administração liderada pelo Dr. Almerino Marques, no sentido de fazer com que o crescimento dos fundos públicos fosse inferior ao que estava previsto no próprio acordo de reestruturação financeira, que a administração do Dr. Guilherme Costa prossegue com igual energia. Segundo elemento positivo, a RTP fechou o ano 2008 outra vez com resultados operacionais positivos. Resultados operacionais é a diferença entre os custos e os proveitos do ano, do exercício da atividade. É, digamos, a fotografia da empresa tal como ela resulta da sua atividade atual. Os resultados operacionais em 2008 foram positivos na ordem dos 9 milhões de euros e aumentaram em relação aos resultados operacionais obtidos em 2007, que tinham sido da ordem dos 7 milhões de euros. Com menos fundos públicos, a empresa gerou mais resultados positivos no exercício do ano. Isso consegue-se com uma gestão criteriosa que é hoje, julgo, reconhecido por todos, uma marca da RTP
e é uma marca que só a valoriza junto da opinião pública e dos contribuintes portugueses. Depois, o outro elemento que me parece também positivo é que o capital próprio da RTP, que é negativo, no fim do exercício de 2008, era menos negativo do que o era no fim do exercício de 2007. Isto é, a RTP prossegue o seu caminho de redução da sua dívida, do seu endividamento e, portanto, também redução dos seus capitais próprios negativos. Eu recordo que, quando este processo de reestruturação financeira da empresa começou em 2003, os capitais próprios negativos da RTP eram na ordem dos 988 milhões de euros, portanto, perto dos 1.000 bilhões. E hoje já conseguimos baixar dos 700 milhões, é inferior aos 700 milhões. Claro que este é o passado, não é? É o passado que se reflete, todos os anos se tem refletido, num resultado financeiro negativo. Porquê? Porque a empresa tem que pagar os juros e a amortização e amortizar a dívida que foi acumulando ao longo de décadas. E isso traduz-se num resultado financeiro negativo que é superior aos custos operacionais positivos. E, portanto, o resultado líquido, que é a soma destes dois, tem sido negativo e continuará a ser, assim o prevê o Acordo de Reestruturação Financeira, continuará a ser negativo até ao momento, que será na próxima década, em que nós nos comecemos a aproximar de um endividamento perto do zero, portanto, de capitais próprios positivos da empresa. Isto é o que está delineado num horizonte de 16 anos, 2003 a 2019, sendo que, nesse delineamento, está previsto que em 2013 se reveja este processo de reestruturação. E a lógica é muito simples. Exatamente para compensar a empresa, descapitalização passada, o Estado assegura dotações de capital que têm sido sempre superiores, como importa que seja, ao resultado financeiro negativo. E, portanto, essas dotações de capital que a empresa vai recebendo por conta da descapitalização, portanto, o que o Estado lhe deve, são dotações de capital que a empresa usa para se recapitalizar. Depois, a empresa sabe que as receitas comerciais publicitárias que obtenha são usadas para o pagamento do serviço de dívida. E a empresa, portanto, sabe que tem que ajustar a sua estrutura de custos àquilo que em cada ano recebe, quer da indenização compensatória, quer da contribuição para o audiovisual. É isto que é muito simples, eu também não sou economista e, portanto, é assim que o entendo e o apresento. E, portanto, o que o Sr. Deputado diz é verdade, o resultado financeiro da empresa ano passado foi negativo, tem-no sido sempre. O resultado líquido é negativo porque o resultado financeiro é na ordem das várias dezenas de milhões de euros negativo, ao passo que o resultado operacional é apenas, como disse, 9 milhões de euros, mas tudo isso está previsto na lógica da reestruturação financeira e por isso mesmo é que existem dotações de capital e por isso mesmo é que, do ponto de vista do Acordo de Reestruturação Financeira, existe, a empresa dispõe ainda de receitas publicitárias. O ponto que me parece essencial é este, para quem olha economicamente para a empresa, portanto, quem valoriza a sua dimensão económica. Primeiro, a empresa reduziu os fundos públicos de 2007 para 2008, os fundos públicos de que ela beneficia foram reduzidos. Segundo, a empresa reduziu os custos operacionais de 2007 para 2008. Reduziu em cerca de 18 milhões de euros, o que é um resultado que me parece muito assinalado. Qual é, do meu ponto de vista, a conclusão política a retirar disto? O que é que eu recomendarei a quem quer que me substitua nesta tarefa?
a prossecução deste caminho. Segundo, sim, quem quer, inclui mim próprio, Sr. Presidente. Sei que ficou um bocadinho surpreendido. Quem quer,
incluindo a mim próprio.
Como sabe, é uma questão que depende apenas do Primeiro-Ministro. Ora bem, certamente. E talvez consultar o oráculo de Delfos himself. Agora, o que eu recomendarei é a prossecução deste caminho. A empresa ganhou muito com a estabilização e é preciso que essa estabilidade continue a ser garantida. Um controlo muito estrito sobre a variável económica, isto é, a empresa tem que continuar a conter os seus custos, tem que continuar a reduzir os seus custos de estrutura para poder investir na grelha, não pode em nenhum momento atenuar que seja um controlo sobre a sua situação económica e, do ponto de vista financeiro, que é o que tem a ver com o passado, também o cumprimento estrito, quer das obrigações do Estado, quer das obrigações da empresa, em particular, tendo em conta a evolução dos mercados financeiros. Porque a RTP, ano passado, viu muito penalizado o seu resultado financeiro com a subida da taxa de juros. Até agora, ao longo de 2009, a evolução das taxas de juros tem sido favorável, mas é preciso ter sempre o controlo estrito destas componentes, quer a económica, relativa ao presente, quer a financeira, relativa ao passivo herdado, portanto, relativa à situação financeira herdada. E, portanto, do meu ponto de vista, também o que o responsável pela tutela pode fazer de mais útil é apoiar sem falhas quem tem a responsabilidade de gerir profissionalmente a empresa. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado Bruno Dias, elas...
Para o microfone, Sr. Deputado.
Peço desculpa. E agradeço esta oportunidade de não cumprir a regra estabelecida, mas é mesmo muito rápido. O Sr. Ministro disse, e era isso que está no acordo de 2003, que as receitas publicitárias, todas elas estão consignadas ao pagamento da dívida, digamos, da companhia. O Sr. Ministro tem condições, enquanto acionista, de garantir que é isso que está a ser feito com as receitas publicitárias?
Sim. As receitas publicitárias são usadas para pagamento de serviço de dívida, sendo hoje necessário, tendo em conta a quebra nas receitas publicitárias, que anda na ordem no conjunto do setor dos 30%, é muito provável que a empresa tenha que recorrer este ano a outras receitas, para além das receitas publicitárias, para o serviço de dívida. Depois, na gestão corrente da empresa, evidentemente que a empresa gera a sua situação de tesouraria, da forma como é habitual as empresas gerirem. Mas, do ponto de vista da afetação dos diferentes tipos de fundos, a coisa é clara. Os fundos públicos e as receitas comerciais financiam a atividade corrente, a empresa recapitaliza-se através da dotação de capital e a empresa cumpre o seu serviço de dívida, que aliás está concentrado no que diz respeito à dívida de médio e longo prazo, em dois grandes empréstimos, o chamado empréstimo Eurogreen e o empréstimo ao grupo DEPFA. Em relação às questões colocadas pelo deputado Bruno Dias, em primeiro lugar, o processo da televisão digital terrestre está a prosseguir. Ele não depende da conclusão das questões jurídicas relativas ao concurso para o quinto canal e, portanto, as emissões na parte de sinal aberto da TDT iniciaram-se como experiência piloto em abril de 2009, sendo que é uma experiência piloto muito avançada, é um projeto piloto muito avançado, visto que abrange cerca de 40% da população residente em Portugal e, portanto, no fim de abril de 2009, iniciaram-se as emissões dos canais generalistas em sinal aberto através do multiplex ARA da televisão digital terrestre e no presente mês de junho
foi determinado também, foi concluído o processo de atribuição das licenças relativas à parte paga da TDT, que, como se sabe, também ambas foram ganhas pela PT. A licença de operador de distribuição concedida pela ERC e a licença relativa à utilização dos direitos de frequência, portanto, a licença de telecomunicações, para falar depressa, atribuída pela ANACOM. Portanto, o processo da televisão digital terrestre está a correr segundo os calendários previstos, sendo que os calendários previstos na resolução do Conselho de Ministros do passado mês de março representam uma antecipação face aos calendários a que nós estamos comprometidos no conjunto da União Europeia. Isto é, a data para o fim da transmissão analógica na televisão portuguesa está marcada para o próximo dia 26 de abril de 2012, o que é vários meses antes da data que é compromisso dos Estados-membros da Europa. A última informação que eu disponho em relação à situação europeia diz-me que 5 dos 27 Estados-membros já concluíram a sua transição para o digital, a Alemanha, a Finlândia, Luxemburgo, a Suécia e os Países Baixos, e Portugal está, digamos, no grupo daqueles que preparam o desligamento do analógico, chamado switch off, no prazo previsto, sendo que o operador assumiu por sua iniciativa uma obrigação adicional até de concluir um ano antes. Mas isso, enfim, é um compromisso do operador. No que diz respeito ao processo do quinto canal, é público, e portanto eu sei, porque também é público, que uma das empresas concorrentes interpôs um procedimento cautelar em tribunal, procedimento cautelar esse de que foi notificada a entidade reguladora para a comunicação social, portanto é um procedimento cautelar em relação a uma decisão da entidade reguladora para a comunicação social. O Governo, ou o Estado não, porque a ERC também é Estado, o Governo não é parte nessa matéria, portanto vamos ver como é que o Tribunal decide qual é a deliberação que toma, a decisão que toma sobre esse procedimento cautelar. No que diz respeito à questão dos postos de trabalho, o setor da comunicação social vive também tempos difíceis, como vive a generalidade dos setores da nossa economia. Eu ficaria de mal comigo mesmo se não dissesse publicamente, e aqui no Parlamento, quanto tenho valorizado o facto de as empresas de comunicação social portuguesas que se queixam de perdas das suas receitas publicitárias, que, como disse há pouco, andarão na ordem dos 30%, pelo menos no setor audiovisual, têm feito um esforço para não repercutir essas perdas em termos de diminuição da sua atividade económica e dos seus postos de trabalho. Também faço notar que, tendo havido, do meu conhecimento, pelo menos dois processos de despedimento coletivo em imprensa, este semestre assistiu também ao surgimento de mais dois projetos em comunicação social, o canal cabo da TVI, a TVI 24, e o jornal I. Portanto, desse ponto de vista, os trabalhadores do setor da comunicação social em Portugal não têm sofrido consequências dos efeitos da crise económica internacional equiparáveis, por exemplo, àquelas que têm sofrido trabalhadores, por exemplo, do setor automóvel ou de outros setores da atividade económica. E insisto que, dentro do pacote de apoio, das iniciativas de apoio ao investimento e ao emprego, há algumas que dizem também respeito aos órgãos de comunicação social, na sua diferente dimensão. Finalmente, em relação às questões colocadas pelo Partido Socialista, em relação ao deputado Arons de Carvalho, julgo também que, sendo este um tempo já de balanço, esse balanço permite hoje recolocar em perspectiva algumas das questões que foram suscitadas pela dinâmica de revisão e modernização da legislação da comunicação social. Há certas coisas que é preciso fazer e, uma vez feitas, rapidamente beneficiam do consenso e do beneplácito de todos. Só para recordar um ponto que me parece muito elucidativo a esse propósito, os senhores deputados e as senhoras deputadas estarão lembrados, talvez, das críticas que o Governo, como autor da proposta, e depois o Parlamento, como autor da lei, receberam por a nova lei da televisão exigir um respeito mínimo dos espectadores por parte dos programadores de televisão, dizendo que só em casos excepcionais e justificados é que uma programação anunciada com 48 horas de antecedência deveria ser alterada no seu horário. Chegou-se a dizer que essa era uma intromissão ilegítima do legislador em matéria de liberdade de programação e hoje vivemos pacificamente, tão pacificamente com esse facto, que nem nos damos conta de que uma coisa que chegou a ser escandalosa em Portugal, que eram as práticas agressivas de contraprogramação que prejudicavam os espectadores, que, confiados na sua boa fé, às 20h43 ligavam o televisor para assistir a um programa que estava marcado para as 20h45 e esse programa já tinha começado ou tinha sido alterado. Vivemos tão pacificamente com isto que já nos esquecemos dele. Mas isso faz parte do processo legislativo e político em geral e haverá... Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção também é que ainda há muita coisa a fazer na comunicação social e, portanto, estou certo que os diferentes partidos políticos terão programas eleitorais nesta área vivos e prometedores. Em relação à questão colocada pela Sra. Deputada Paula de Deus, a Sra. Deputada tem toda a razão, a imprensa regional é um dos eixos essenciais da comunicação social portuguesa e da liberdade de imprensa e da democracia do país como um todo e da democracia local. E por isso mesmo é que nós procuramos nesta legislatura tornar o sistema de incentivos à comunicação social um sistema execuível, mas efetivo. Ou melhor, execuível e efetivo. Um dos maiores gostos que tenho no fim deste mandato, para além do prazer de conviver com as senhoras deputadas e os senhores deputados, é o gosto de não deixar ao próximo governo sequer um euro que seja necessário acrescentar ao orçamento do serviço que gera os sistemas de incentivos, o gabinete para os meios de comunicação social. E é um gosto tanto maior quanto no orçamento retificativo de 2005 eu tive que colocar 17 milhões de euros a mais no então Instituto da Comunicação Social para pagar dívidas com o porte pago. E digo isto com imparcialidade de quem, já tendo assumido noutro ciclo político estas mesmas tarefas, no fim desse ciclo político, não teve este gosto que agora tive. Isto é, nesse ciclo político também, os encargos gerados por um sistema de porte pago a 95%, se não me falha a memória, eram superiores àquilo que manifestamente o Estado tinha condições de assegurar. E, portanto, esta execuibilidade foi conseguida sem que os incentivos à leitura da imprensa regional tivessem sido postos em causa. Hoje, cerca de 250, se não me falha a memória, 274, no fim de 2008, eram 274 os beneficiários do incentivo à leitura, com cartões de beneficiário válidos neste momento, há cerca de 250 publicações distribuídas pelo território continental, visto que há sistemas de apoio próprios nas duas regiões autónomas. E os últimos dados conhecidos de uma empresa de medição mostram que cerca de metade dos portugueses leem regularmente a imprensa regional. E, portanto, é bom que o Estado possua um incentivo a essa leitura, um incentivo efetivo, de que as empresas, os órgãos de comunicação social beneficiem, e por isso os leitores também beneficiem, mas seja execuível, isto é, esteja dentro da nossa capacidade financeira. E por isso mesmo é que nós fizemos esta evolução, acabou este ano 2009, neste ano 2009 o processo de transição terminou, e estou certo que o sistema de incentivos à leitura prosseguirá. Entretanto, o Gabinete para os Meios de Comunicação Social solicitou a uma instituição universitária, a Universidade do Minho, que procedesse também a uma avaliação dos efeitos do novo sistema de incentivos à leitura, porque convém também que nós tenhamos opiniões de peritos e independentes sobre os efeitos dos sistemas de incentivos que vamos pondo em prática. Não sei se o Sr. Diretor do Gabinete quer acrescentar alguma coisa, do ponto de vista da gestão de incentivos, que é uma matéria que se encontra delegada, mas julgo que em relação à questão colocada pela Sra. Deputada Paula de Deus, a resposta é esta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Algum grupo parlamentar deseja intervir mais? Não. Então, daríamos por fim desta audição, não sem antes agradecer ao Sr. Ministro a sua presença, e visto que é a última vez que o Sr. Ministro, presumivelmente pelo menos, aqui estará nesta sessão legislativa, eu não tenho ideia de que tenha dado por encerrada a reunião. Queria agradecer ao Sr. Ministro a disponibilidade com que sempre contámos da parte do Sr. Ministro para tudo aquilo que se prendeu com o trabalho da Comissão. Como os senhores deputados compreenderão, esta Comissão tem, mais do que porventura muitas outras, um nível de contactos com o Governo superior, porquanto temos 5 ministros que aqui, isolado ou conjuntamente, prestam contas. E isso faz com que os contactos com o Gabinete dos Ministros e Assuntos Parlamentares sejam frequentes e, portanto, este meu agradecimento para a permanente disponibilidade e para a simpatia com que o Sr. Ministro sempre encarou as questões que a Comissão lhe colocava, e falámos muitas vezes sobre eles, é algo que merece ser sublinhado, não apenas por aquilo que se prende com as questões de que aqui hoje nos veio falar, mas todas aquelas que se relacionam com a relação entre a Comissão e o Governo e que sempre passaram pelo Gabinete e muitas vezes também pela pessoa do Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Ministro. Encerrada a reunião.